Igreja.
Igreja em pauta.
Comunicando a verdade.
Comunicando a verdade.
Olá, você que acompanha a programação da Rede Imaculada de Comunicação. Eu sou Paulo Teixeira, este é o programa Igreja em Pauta, que chega até você levando aí muita informação e reflexão no contexto do ano jubilar franciscano. Vamos conhecer mais sobre a espiritualidade de São Francisco de Assis com o Frei Carlos Alberto de Queiroz, franciscano menor conventual. Fique ligado, o programa Igreja em Pauta está começando.
Igreja em Pauta.
O programa Igreja em Pauta recebe o Frei Carlos Alberto de Queiroz, franciscano menor conventual, pároco e reitor do Santuário Senhor do Bonfim, em Santo André. Frei Carlos, nós temos São Francisco de Assis como santo da paz e do bem, mas a juventude para São Francisco foi longe da paz, né? Pelo contrário, se armou para a guerra e também foi uma pessoa fragmentada, uma pessoa que, como se diz, se lascou na vida, né? Foi feito prisioneiro de guerra, né? A vida para São Francisco na sua juventude foi marcada pela falta de paz. Frei Carlos, como que nós podemos, em São Francisco, olhar para os nossos dias também, onde falta paz, onde existem grandes conflitos na juventude, grandes desafios? Seja bem-vindo.
Olá, Paulo, queridos irmãos e irmãs da nossa querida Rádio Imaculada, paz e bem. Mais uma vez, adentramos aí na sua casa, através das ondas da Rádio Imaculada. Agradeço a acolhida e esse caminho que juntos estamos fazendo dentro dos 800 anos da morte de São Francisco, seu trânsito, a sua Páscoa para o Senhor. E a sua vida nos inspira, a sua vida nos ajuda a pensar também as nossas realidades. Hoje nós vamos falar, e Paulo introduziu muito bem, as situações da nossa existência, as situações das nossas realidades, que muitas vezes são conflituosas, que nos tiram do eixo, nos fazem sair da nossa centralidade. Como Francisco, nesse sentido, o que que o inspirou a retomar a sua história, a retomar o seu caminho e, como refletimos e conhecemos, fez dele esse irmão universal que aponta para Cristo e também nos deixa como modelo, né, um ser humano realmente integrado. Hoje nós vamos tratar, a vida muitas vezes nos apresenta situações que nos fazem refletir, que devo fazer, como proceder, muitas situações que não damos conta e é necessário parar, dialogar, refletir. O Evangelho de Lucas, capítulo 16, versículo de 1 a 3, mostra bem isso, né? Lucas vai relatar que um homem rico tinha um gerente que foi acusado perante ele de dilapidar os bens. Esse homem rico manda chamar esse seu empregado e administrador e lhe diz: que é que eu ouço dizer sobre ti? Presta contas da tua gestão, pois doravante deixarás de gerir os meus negócios. O gerente pôs-se então a perguntar: o que hei de fazer? Hoje, mais do que nunca, temos tantas perguntas perante as realidades, tanto pessoais como coletivas. E poderíamos dizer que vivemos uma grande crise, né? Uma crise existencial, uma grande econômica, uma crise de relações, uma crise social. Como, então, perante essa crise, não deixar que tome conta da nossa vida e, ao mesmo tempo, quais os caminhos que podemos buscar olhando para Francisco de Assis, a sua experiência de vida, né? A crise, nós podemos afirmar, né, que é uma oportunidade para refletir, é uma oportunidade de nos posicionar. Ela pode nos destruir, ela pode nos aniquilar, se nós não fizermos esse processo, né, de reflexão, de posicionamento, de buscar o que é essencial na vida. na nossa vida pessoal, coletiva, e voltar ao que é essencial. E para nós, cristãos, né, a gente é olhar para a nossa própria identidade, e essa identidade nossa, como Francisco fez, é o encontro com Deus, o encontro com Cristo pobre. Esse tratamento do ser, né, nesse sentido, e da realidade, da nossa identidade, daquilo que é específico do ser humano, lembremos o que o nosso querido e saudoso Papa Francisco falava na Laudato Si, a identidade nossa maior, sermos filhas e filhos de Deus. O núcleo consiste na nossa relação com Deus, com os irmãos e com o mundo. Por isso que esse gerente é muito interessante a gente olhar a pergunta que ele faz, né? O que vou fazer? O que essa situação na qual me encontro me leva a pensar, me leva a refletir e me leva também a agir? Como olhar esse problema? E aí, querido irmão, irmã, que você que me ouve, né? Como é significativa essa pedagogia de olhar a realidade, de ver o que está realmente nos afetando, e a partir disso, a partir da reflexão, o que eu posso fazer? Então, a necessidade de enxergarmos a realidade na qual nós estamos. Penso que esse é um desafio que nosso mundo hoje vive, acompanhando as pessoas, conversando, dialogando. Muitas vezes existe uma ideia da realidade, onde nós deveríamos estar, e, no entanto, não quer enxergar a realidade que realmente o solo, o chão que nós pisamos. Isso é muito próprio do nosso tempo. Talvez por causa do mundo virtual, né? Nós estamos adentrando com tanta força nesse mundo e estamos esquecendo do mundo real. E é necessário, perante a crise, primeiramente olhar esse mundo real, onde nós estamos, de onde devemos partir, mesmo que seja uma situação na qual eu não estou tão confortável assim, né? Então, a necessidade de enxergarmos a realidade em que estamos, a necessidade de retomarmos o essencial, e no nosso caso, olhando para Francisco, foi retornar ao Evangelho. Como Paulo disse, né, numa juventude cheia de sonhos, e sonhos que levou uma tão desastrosa atitude, que foi a guerra contra Perugia, a sua prisão, a morte de muitos amigos, a doença, né? Tudo isso que causou nele. Foi isso que fez com que Francisco começasse a pensar, né? O que estou fazendo da minha vida? O que estou, qual o caminho que a nossa sociedade também está trilhando? Por qual razão nós estamos fazendo a guerra? Tudo isso, essa crise que ele entrou, fez com que ele olhasse para essa realidade. E como nós fizemos um longo caminho, foi essa realidade humana que ajudou também ele a realmente abrir-se à força do Evangelho, à força do amor do Cristo, pobre e crucificado. E, graças a Deus, nesses 800 anos que estamos celebrando, podemos retomar isso para também termos, a partir dessa experiência, um olhar outro para as realidades que nos tocam. O segundo passo, né, que a gente pode perceber a partir do Evangelho de Lucas, do gerente, foi tomar uma decisão rápida, usar dos talentos que ele tinha, né? Ele diz, trabalhar, não sei, pedir, tenho vergonha, o que vou fazer? Então, ele toma uma atitude para buscar novos caminhos, o que temos na mão para nos ajudar. O que temos na mão? O que nós possuímos? Então, essa pedagogia, a crise que leva a uma reflexão, que olha a realidade, que nos impulsiona a agir perante a realidade. Espero que isso nos ajude perante esse mundo, perante tantas situações complexas, nós também, como Francisco fez, buscar horizontes e não deixar que essas realidades tomem conta da nossa história.
Frei Carlos, e de fato olhar para a realidade sem que ela tome conta da história é um desafio muito particular do nosso tempo. Nós vemos as redes sociais que o senhor citou, a internet, tantas imagens, tantas informações, um dilúvio de informação, e às vezes parece que a gente perde um pouco o senso da realidade, né? Às vezes a gente, nós nos tornamos pessoas que precisamos de uma unificação, encontrar o sentido unitário da vida e não essa fragmentação que nos é proposta em todos os lugares, em todos os meios, né? Frei Carlos, como que São Francisco conseguiu essa unificação na sua vida?
Então, a partir desse dado, né, desta pedagogia, olharmos a realidade, vermos o que temos e agir perante a situação que muitas vezes é até mesmo desestruturante, a capacidade de tomarmos a vida em nossas mãos. Foi isso que Francisco fez. Ele não deixa que aquela realidade, até onde ele até mesmo adoeceu, aquilo fosse o fator determinante da sua história. Ao contrário, retoma a sua vida, retomar a sua história, retomar o caminho visto, mas não mais com os mesmos passos que ele deu anteriormente. O dinheiro, o poder, a glória, vai sair de si para encontrar o Cristo pobre, usando os nossos talentos e sermos protagonistas da nossa história. Interessante que na Bíblia, né, nós encontramos isso já logo no primeiro livro da Bíblia, no Gênesis. Deus nos deu a missão de cuidar do paraíso, sermos com ele co-criadores. Também na própria psicologia, nós podemos encontrar pensadores, entre eles Viktor Frankl, né, em que a pessoa humana tem a possibilidade de construir caminhos. Como é importante isso no nosso tempo, como isso é fundamental, construir caminhos. Mas fazemos isso sozinhos, fazemos isso isolados, né? O que necessitamos para atravessar os desertos da vida? E aí podemos olhar novamente para Francisco. Uma vida de interioridade com Deus. Esmorecer a fidelidade a Deus. Buscar, né, melhor dizendo, a fidelidade a Deus. Quando deixamos esmorecer essa fidelidade, quando perdemos a confiança em sua ajuda, o enfraquecimento da comunhão com ele, e aí sim o caminho torna-se muito pesado ou até mesmo destruidor. Então, nesse sentido, a necessidade de retomar o caminho de unidade, o caminho de comunhão com Deus. Olhando para Francisco de Assis e analisando a sua vida durante a época de sua conversão, o que nele se passou de mais essencial foi deixar-se de se adorar. Saiu de si mesmo e passou a adorar o verdadeiro Deus. Nas demonstrações, Francisco vai dizer, né, que o grande inimigo que nós devemos enfrentar e o grande inimigo que nós temos é o mal da própria vontade. Vocês vão ouvir eu falar várias vezes. É, o pomo da ciência e o pomo do mal. O pomo do mal é o mal da própria vontade. Deixar de adorar a si mesmo e colocar-se aos pés do Senhor. Caminho da descentralização que nós vimos tão bem nos primeiros programas que nós refletíamos a vida de Francisco. Por isso que Francisco, nesse sentido, o que fazer? Né? Francisco, após retornar de Perugia, ele saía para fora dos muros da cidade de Assis e recolhia-se em grutas, em momentos intensos de oração. É a busca do Senhor. Durante 5 anos, andou silenciosamente à escuta da palavra, ora tratando dos leprosos ora em lugar, longas vigílias de oração. Certa vez, pregando um retiro, o grupo era bastante barulhento, eu refletia com ele sobre isso, né? Nós estamos acostumados com tantas imagens, com tanto barulho, com tantas situações externas, que quando nós nos encontramos com o silêncio, e se a gente for ver certas espiritualidades hoje, você não reza, é alguém que reza por você. Você não fala com Deus, é alguém que fala de Deus para você. Onde está o encontro com Ele? Onde está a relação íntima com Deus? A relação de realmente de intimidade com o Senhor. Papa Bento XVI dizia isso muito bem. A fé cristã não é uma ideia, é o encontro com uma pessoa. Como isso é importante para nós, né? Então, por isso que Francisco, quando Paulo pergunta, né, o que ele fez foi um caminho todo, isso aqui não é fácil, um caminho de descentralização de si mesmo, dos seus desejos, da sua vontade de ser cavaleiro, da sua vontade de ser cavaleiro, né, melhor dizendo, desculpa, a sua vontade de ser nobre, a sua vontade de ser poderoso, para encontrar-se com o Cristo pobre. E o caminho feito foi um caminho de interiorização. Então, a nossa cultura é o contrário. A importância ao exterior, à aparência, à exibição, e poucos momentos de silêncio, até mesmo na dimensão religiosa, né? Quantas pessoas que na missa vêm, diz, né? Nossa, que coisa chata, senta, levanta, senta, levanta. E eu me pergunto, né? Será que o que, quando se lê a palavra e se reflete sobre a palavra, que eu medito também antes de chegar até a celebração, isso é entediante? Isso não tem valor? Pelo contrário, né? Muito pelo contrário.
Frei Carlos, de fato, São Francisco, então, lança luzes e aumenta o desafio do nosso dia a dia. A gente vê, então, esse compromisso de São Francisco com adorar a Deus e não pensar na adoração de si próprio, que muitas vezes a gente pode ainda ter a ilusão de que os outros nos adorem por pequenas coisas, né? E como que as crises de São Francisco foram importantes para ele orientar, para direcionar a bússola de São Francisco? Porque, pelo que o senhor comentou, não foram grandes milagres, grandes visões, mas inclusive frustrações, conflitos com a família, momentos dolorosos, que foram aí sendo as direções, a bússola de São Francisco. Qual o valor das crises para o santo e para nós hoje, Frei Carlos?
É como eu refletia no começo, a crise, na verdade, ela nos coloca em xeque, ela faz a gente refletir onde estamos e qual o caminho que nós devemos também, nesse sentido, traçar. Francisco, nada mais do que isso foi a sua vida e também a sua conversão. A partir da crise lá em Assis, ele começa um caminho de descentralização, como nós também, vivia de tanta exterioridade, e começa uma vida de interioridade. Nós podemos olhar para a mãe de Jesus, nossa mãe, Maria, e também para ela perceber isso, perceber essa dinâmica presente na vida dela, e dar o nosso sim a Deus através da busca, dessa busca da interioridade, através da oração, através da leitura de modo especial da palavra de Deus e através da reflexão. Olha o que Santa Teresa d'Ávila diz, olha como é bonito. Entra em ti mesmo para saíres de ti mesmo. Entra em ti mesmo para saíres de ti mesmo. Santo Agostinho, lembrando o nosso Papa Leão agora, 44 anos de presbitério, né, de presbítero, ele diz, Santo Agostinho, citei o Papa Leão porque Papa Leão é agostiniano, né? Tarde te amei, ó beleza tão antiga e tão nova. Tarde demais te amei. Eis que habitavas dentro de mim e eu procurava do lado de fora. A experiência de Santa Teresa, a experiência de Santo Agostinho é a mesma experiência de Francisco, é a mesma experiência dos santos e santas. Encontrar o Senhor em si, dentro de si, através da oração, através da leitura de modo especial da palavra de Deus e da reflexão. Uma vida de oração, não somente como uma estrutura exterior, repetições de palavras, e sim como vida interior para um crescimento mútuo. Fazer a experiência do Senhor em sua vida. É isso que Pedro, né, na porta do templo, quando ele encontra aquele homem caído que pedia a esmola, eu não tenho ouro nem prata, o que eu te tenho para te dar é Jesus Cristo. É isso que Pedro está falando. Esse é o grande tesouro que nós temos, esse é aquilo que nós podemos oferecer para esse mundo machucado, ferido. É isso que nós temos como realmente, e isso não é alienação, não é grandes orações, mas é um encontro com uma pessoa, que é Jesus de Nazaré, o Cristo, e o seu projeto de vida. E a partir disso, nasce então uma nova ação, uma nova postura perante as realidades que muitas vezes são complexas, difíceis. Então, só a partir desta interioridade que conseguiremos reinventar novas formas de relações fraternas e também relações missionárias. Somente a partir dessa experiência, daí falando mais como igreja, né? Então, hoje eu sempre reflito muito sobre isso, uma busca de santidade, sem encontro com o outro, sem abertura para o mundo dos pobres, sem olhar para a realidade que nos cerca, que destrói, que mata, será que realmente é um caminho de caridade ou um caminho de autocentração? Ou um caminho de, por isso que hoje uma religião somente de comportamentos morais ou de costumes não significa ser fiel ao evangelho. Pode ser perfeito no seu modo de se apresentar, mas na verdade está procurando a si mesmo. Isso é um perigo, né? Eram os fariseus, eram aqueles que eram a prática da lei, né? Tudo que faziam, faziam perfeitamente. Faziam jejum 2 vezes por semana, devolvia fielmente o dízimo, eram fiéis na oração, mas encontraram a Deus? Lembremos aquela passagem, né, do fariseu no templo, que agradece a Deus porque faz todas essas práticas religiosas e que não é como aquele que está no fundo, que é um pecador. E, de repente, o pecador diz: perdão, Senhor, porque sou um miserável pecador. Perdão, porque não sou digno de ti. Jesus diz que aquele que estava no fundo do templo é o que sai justificado. Por quê? É um coração aberto. Sai de si mesmo e quer encontrar o Senhor. É a abertura, não por causa do pecado, ficar no pecado e no mal, mas sim a abertura para essa nova fonte de vida que é o próprio Deus. Por isso também, né, podemos olhar a hierarquia de valores em nossa vida. O que é mais importante? No evangelho de sexta-feira, né, que vamos rezar, que rezamos sexta-feira passada, vai dizer sobre isso, né? Onde está o teu olho, o olho está o teu tesouro. O que é o tesouro do nosso coração? E o que esse tesouro faz que nós conseguimos ver? É esse tesouro que orienta o nosso olhar. E qual é o nosso grande tesouro? Então vem aqui a hierarquia de valores. Para Francisco, antes da conversão, quais eram os valores que ele buscava? Pós-conversão, quais são os valores que ele coloca como centro da sua vida, né? Então, a vida de relação com Deus, a experiência de Deus na nossa vida e a atuação de Deus no nosso cotidiano, a nossa história. Então, é importante para nós, nesse sentido, né, fechando o nosso encontro hoje, importantíssimo a reflexão diária da palavra de Deus, o diálogo que nós construímos a partir da palavra com esse Deus vivo. A busca do seu rosto, do seu modo de vida, do seu modo de ser, é a nossa tarefa mais importante. Então, é necessário, então, aproveitar o tempo e estabelecer uma relação harmônica consigo mesmo, com os outros e com Deus. Aí a harmonia, acho muito bonito, né, a experiência da ressurreição, dos discípulos de Emaús, que estão fugindo de Jerusalém, voltando para Emaús. No caminho encontram o Cristo, Cristo faz com que ele se posicione perante o que faz o coração deles doer, que é a realidade, a morte do Senhor. Depois Jesus entra com a palavra, depois da palavra que faz o coração arder, isso é uma nova consciência, uma nova maneira de entender a Deus e seu projeto, e entender a si mesmo também perante esse projeto. E depois, no partilhar do pão, abre os olhos. E a pergunta que eu faço, né, nesse sentido, como que isso é importante para nós, dessa centralidade de Deus na nossa vida? Pilatos tinha saído de Jerusalém, os sumos sacerdotes tinham deixado Jerusalém, acabou a violência, acabou o mal? Não. Mas por que eles voltaram, então? Voltaram porque dentro deles mudou totalmente o modo de ver e viver a vida.
Que nós também possamos mudar a nossa maneira de ver a vida e aproveitar essa grande ocasião que é o ano franciscano, vem contribuir muito com a nossa caminhada de fé. Frei Carlos, muito obrigado, até a próxima semana.
Paulo e queridos ouvintes, eu que agradeço a oportunidade de estarmos juntos, estarmos rezando a partir da vida de São Francisco, conhecendo e iluminando também a nossa história. Deus abençoe e guarde. Paz e bem.
Paz e bem.
Igreja em Pauta.
O programa Igreja em Pauta, ele fica por aqui, vai ao ar sempre de segunda a sexta-feira, nesse mesmo horário. Um grande abraço para você, até o nosso próximo programa.
Igreja.
Igreja em Pauta.
Comunicando a verdade.
Comunicando a verdade.